Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Eu vou conversar hoje com a dona Carlota Rense Meneghel, provedora da Santa Casa, e também com o doutor Hugo Calisto, que é o diretor técnico da Santa Casa. Vamos falar sobre alguns assuntos relevantes, tanto para a Santa Casa, como também para que a comunidade tome ciência da real situação. A gente já andou por aqui, fez um tour aqui dentro da Santa Casa, conhecendo as novas instalações do laboratório, do tomógrafo, é um tomógrafo de última geração, também a lavanderia, com maquinários de última geração também. Bom, doutor Hugo, fala um pouco da parte administrativa da Santa Casa. Como está a Santa Casa? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente a Santa Casa hoje passa por um momento de dificuldade, porém, o que a gente tem notado é que a comunidade começa a se preocupar com o bom andamento da Santa Casa. As ações voluntárias, as ações de alguns segmentos da sociedade fazem com que a Santa Casa passe a receber doações, passe a receber ajuda para o bom funcionamento da Santa Casa. Contas, a Santa Casa é da população.
Tem dois aspectos, né? Além de colaborar com a Santa Casa, o senhor falou, não é de vocês, não é da dona Carlota, não é da administração, e sim, não só de Bandeirantes, como também da nossa micro-região.
Sim, sim, Bandeirantes hoje atende uma micro-região grande, né? Nós temos pacientes que vêm da 18ª regional, nós temos pacientes que vêm da 19ª regional, que é a região de Jacarezinho, nós temos pacientes que vêm de Cambé, de Rolândia, que são totalmente fora da nossa regional. Então a Santa Casa hoje atende uma população grande e o munícipe de Bandeirantes, né, independente em que situação ele se encontra, se ele só tem SUS, se ele tem convênio, se ele tem particular, em algum momento da sua história ele vai passar para a Santa Casa, né, ele vai passar por aqui, seja no pronto-socorro, seja na enfermaria, seja na UTI, seja no centro cirúrgico. Então para nós é motivo de orgulho. A gente está sempre procurando a melhoria contínua da instituição para que possa beneficiar a nossa população.
Até esses dias a gente comentava a questão da falta de anestesista. Isso não só em Bandeirantes, a nível de Brasil, a falta desse profissional, em especial em cidades pequenas.
Sim, sim. Vivemos uma realidade onde nós temos profissionais à disposição, que possam vir para Santa Casa, possam vir para cidades do interior, porém, o valor financeiro que eles solicitam está muito além da condição financeira da Santa Casa de Bandeirantes ou de qualquer Santa Casa que dependa quase que exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O aporte financeiro para esse profissional ele é muito alto. Então, hoje nós contamos sim com um anestesista na Santa Casa, sempre teve esse profissional aqui dentro, nunca deixou de faltar. O que acontece é que às vezes tenho que remanejar um procedimento cirúrgico para um horário mais adequado em que ele possa nos atender. Infelizmente, ele não consegue atender exclusivamente a Santa Casa. Então, às vezes, uma programação de uma cirurgia a 1h da tarde tem que ser feita às 6h da tarde. Não é pela falta do profissional, é pelo horário mais compatível com o trabalho dele.
Alguma exigência, de repente, se houvesse a possibilidade de alguma especialidade que o senhor gostaria de contar na Santa Casa?
Isso. Hoje a gente tem alguns pontos que a gente necessita de correção. Não é só uma peculiaridade da Santa Casa de Bandeirantes. Isso é uma maneira geral. Pediatria. Existe uma falta enorme, uma demanda grande de atendimento em pediatria. E no município existem pediatras atendendo. Porém, na Santa Casa, hoje eu só conto com o doutor Amarildo. Então eu preciso de mais gente para trabalhar. Aí a gente bate de novo naquela mesma tecla. Existem pessoas que querem vir para Bandeirantes? Existem pessoas que querem vir para Bandeirantes. Porém o valor financeiro que eles solicitam é muito alto e é fora da nossa realidade. Então nós trabalhamos com binômio. Nós temos a disponibilidade, mas não contamos nesse momento com o aporte financeiro. E nós trabalhamos de uma forma totalmente aberta. Nós jogamos para o profissional. Nós queremos você aqui. Porém, aquele valor financeiro que você está pedindo, nós não encontramos condições de oferecer. Então, nós não somos desonestos em falar, não, pode vir, pode trabalhar, que depois a gente vê a parte financeira, e aí você fica a anos-luz para receber o seu salário. Então, a gente é bem honesto.
Como que está a UTI da Santa Casa?
A UTI da Santa Casa funcionando, graças a Deus, sempre com os seus leitos 100% preenchidos. Nós não deixamos leitos vazios na UTI de Bandeirantes. Atendemos a população de Bandeirantes, atendemos todas essas regiões que eu havia comentado anteriormente, né? E nós estamos totalmente abertos para o serviço de emergência, que seria o SAMU. Então, o SAMU da região acaba trazendo muito paciente para cá. E estamos abertos à central de leitos. Ah, então, a central de leitos acaba regulando bastante vagas para a nossa UTI. Porque a população tem que entender que a UTI, o simples fato dela existir, ela não é garantia de que tudo vai ser resolvido. Existem outras especialidades dentro de uma UTI e existem critérios de complexidade. Tem UTIs que são menos complexas, tem UTIs que são mais complexas. Por exemplo, hoje nós não temos um neurocirurgião na cidade. Nós não temos um nefrologista para fazer uma diálise, né? Então, eu consigo dar um aporte dependendo da gravidade do meu doente. Tá? Se ele ultrapassar um pouquinho mais a minha gravidade, ele tem que ser transferido. E para ser transferido, ele tem que ter condições de ser transferido e a gente tem que acionar o serviço de transporte para ser transferido. Tá? Então, muitas vezes o que acontece, que às vezes gera muita incompreensão, principalmente para a parte das pessoas que não entendem o funcionamento da saúde. Um paciente de uma altíssima gravidade, precisa fazer uma hemodiálise. Só que para ele chegar até o local da hemodiálise, condições do serviço de transporte e condições médica, clínica. Esse paciente tem que ter condições de sair daqui de Bandeirantes vivo e chegar vivo até o local onde ele vai fazer o transporte. Né? Então, às vezes, a condição é tão grave na chegada que, às vezes, ele acaba entrando em óbito dentro da UTI porque ele não tem condições de sair daqui e ir para outro lugar para fazer, por exemplo, uma hemodiálise. E isso acaba gerando um desconforto de falar, a UTI de Bandeirantes não fez o transporte ou não mandou para fazer hemodiálise e o meu familiar acabou falecendo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? São pessoas que querem tumultuar o bom andamento da UTI de Bandeirantes.
Você tendo uma UTI na cidade, de qualquer maneira você vai estar amparado. Agora, é lógico, vai depender da gravidade que você chega nessa UTI. Você vai, no mínimo, estabilizar o paciente para que ele seja transportado com segurança. Muitas vezes não é possível, mas no mínimo isso.
Isso mesmo. Então, a UTI está cumprindo com a sua função. Ela está cumprindo com o seu papel dentro da nossa complexidade.
Muitas vezes até a pessoa fala, até esse dia, brincando, nossa, será que a UTI está funcionando? Que a gente quase não vê mais helicópteros chegando aqui, coisa que acontecia com bastante frequência recentemente. E o senhor nos falava aqui que hoje vocês estão dando, né, aquele primeiro suporte ali para os infartados, é isso? Coisa que antes tinha que transportar rapidamente.
Isto mesmo, Sérgio. O que acontecia antigamente era que o paciente que chegava, por exemplo, com um tipo específico de infarto, que a gente chama de infarto com supra, que é uma alteração no eletro, esse paciente rapidamente ele era transferido para um setor de maior complexidade, Londrina ou Arapongas, para ele poder fazer um cateterismo de urgência. Dentro do tratamento médico, nós temos a possibilidade de fazer o cateterismo de urgência ou de aplicar uma medicação, que a gente chama de trombolítico. Então, o paciente com esse tipo de infarto, ele tem essas duas opções de tratamento. Hoje, a Santa Casa consta, ela tem dentro do seu portfólio de medicamentos, a gente tem o trombolítico. Então, o paciente que chega infartado em Bandeirantes hoje, eu não preciso mais transferir ele via helicóptero, exceto em casos especiais, quando não se dá para fazer essa medicação. Senão, o que a gente faz? A gente coloca esse paciente dentro da UTI e a gente faz o tratamento na localidade. Por isso que o número de transferências diminuíram. Permanecem ainda? Permanecem. O paciente continua sendo transferido para o cateterismo. Mas em um outro momento, fora de risco de vida, um procedimento eletivo, transferido com ambulância, tá? Então o custo para o Estado é muito menor. E o benefício para o paciente é muito maior. Né? Então, às vezes, o paciente chega infartado aqui, os familiares ou os conhecidos e até mesmo os médicos da família acabam falando, não, tem que transferir, tem que transferir, tem que transferir. Aí, recentemente, isso aconteceu. E nós tivemos até que entrar em um embate técnico, médico com médico, para dizer, olha, nós temos a medicação aqui, o melhor para o seu familiar é ele permanecer na localidade e fazer o procedimento. Quanto mais tempo a gente perde do infarto até o trombolítico, que é o medicamento, ou o cateterismo, maior o risco de vida desse paciente.
Esse medicamento é aquele que custa um pouco mais de R$20 mil a injeção e tem que aplicar duas quando o paciente chega infartado?
Ele custa em torno de R$4.000, R$4.300. Esse é o custo aí dele. O SUS não nos paga. Esse é o problema maior de tudo isso. Tá? As pessoas não entendem o que a Santa Casa tem feito hoje. Ela tem retirado dos seus próprios meios financeiros para bancar a presença desse trombolítico dentro da Santa Casa. Outras Santas Casas não têm isso. Eles acabam transferindo todo mundo. Por quê? É muito mais barato para a instituição acionar o helicóptero, botar o helicóptero no posto, no chão, botar o paciente e mandar para ele. Porém, o risco de vida do paciente é maior. Nós optamos em priorizar o paciente e manter a medicação dentro do hospital. O que, que tem acontecido? A gente retira do nosso cofre financeiro R$4.000 para cada paciente. O SUS nos paga R$380.
Com essas novas instalações, esses novos equipamentos, vai agilizar muito mais, principalmente a questão do tomógrafo. O duro, que tudo que é investido aqui, lógico, tudo que é investido é para a saúde. Falou em saúde, em vida, não tem preço que pague. Mas tem um custo altíssimo para a Santa Casa. Ainda bem que parece que a população está se mobilizando também, mas essa parte eu vou deixar mais para a dona Carlota. Mas tem esse lado bom também, né?
Tem um lado bom, sim, com certeza. É o que eu sempre digo. O SUS manda um aporte financeiro mensal, que inclusive já queria ressaltar que está em atraso. Nós estamos recebendo muitas verbas com atraso.
Além de ser insuficiente, né? Porque são 218 RH. O atendimento é em torno de 280, 290. Quer dizer, dá um déficit mensal de 70. Isso já começa por aí.
Isso mesmo, né? Nós temos liberado 218 RHs. A RHs é a autorização de internamento hospitalar, 218. E a nossa média de internamento teve mês de chegar a 320. Esse déficit acima de 218 é um gasto que não é repassado. Nós não recebemos a mais por isso, né? Então isso sai também do aporte financeiro nosso. Mas graças a Deus, mesmo com todas essas dificuldades, a Santa Casa tem prestado o seu bom atendimento. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e parabenizar o corpo clínico da Santa Casa. Posso arredondar e dizer que o corpo clínico da Santa Casa, de uma maneira geral, os médicos que estão trabalhando estão aproximadamente com 3 meses de atraso. Não é por falta de compromisso da Santa Casa. É porque o dinheiro não chega por algum motivo administrativo. Esse dinheiro, quando chega, chega em atraso ou não chega. E esses profissionais continuam trabalhando.
Não é? Eles têm noção do que exatamente está acontecendo. Está sabendo que não é má vontade. A coisa vem de cima para baixo e estoura aqui.
É o cenário nacional, né? O cenário nacional está complicado. Os cortes que aconteceram em todos os setores acabam refletindo aonde? Sempre é na ponta, é sempre no município, é sempre nas Santas Casas, mas a gente não deixa de fazer o nosso papel, a gente faz o nosso papel, atende da melhor forma. Lógico que falhas existem em todos os serviços, existem em todas as Santas Casas, e a gente luta todo dia para que essas falhas sejam corrigidas e o serviço melhore.
Né, o senhor está sendo bem explícito, falando até dessa falta de pagamento, falando o motivo dessa falta de pagamento, do corpo clínico. Está jogando limpo com a população de uma maneira geral para que tenha real noção do que exatamente está acontecendo.
Isso mesmo. Eu sou uma pessoa que sempre jogo muito limpo e gosto das coisas muito transparentes. O que é certo tem que ser falado. O que eu não aceito são coisas obscuras, coisas nebulosas. Não, não existe. A Santa Casa está aberta. Quem quiser vir, quem quiser conhecer, quem quiser olhar, pode vir. Mesmo com todas essas dificuldades, nós estamos avançando no serviço. Os setores em reforma, com o laboratório já praticamente já tudo bonitinho, tudo colocado no seu devido lugar, esperando liberação para que a gente possa começar a funcionar. Mesmo com tudo isso, a Santa Casa continua evoluindo. E a população tem que ter ciência do que está acontecendo, porque é muito fácil pegar um celular e fazer um vídeo na porta do pronto-socorro e falar assim: ah, diretores, o dinheiro está indo para onde? Para o bolso de vocês? Né? Faz 3 meses que eu não recebo. Talvez se ele puder ajudar a pagar meu salário, eu ficaria contente.
Ah, eu não ligo muito para essas redes sociais, não. Tudo bem, tem reclamação que até se justifica, mas dependendo da maneira com que é feita, sem ser com tom agressivo, sem ser o lado pessoal. Então aí tudo bem, a gente até leva em conta. E também a gente agradece a lisura e a transparência do senhor.
Sim, sim, eu te agradeço pela oportunidade, né? E digo que a gente está aberto às críticas, quando são construtivas, quando elas vêm para a melhoria da instituição, elas são bem-vindas. A gente está bem aberto a todo tipo de situação. Por quê? Porque a gente que hoje, não sei por quanto tempo eu vou estar aqui, mas enquanto eu puder lutar pela Santa Casa, enquanto eu puder tratar muito bem o paciente daqui, dar uma dignidade no seu tratamento, falei, nós vamos estar aqui fazendo o nosso serviço. Como eu disse anteriormente, as falhas existem, e as falhas existem para ser corrigidas. Eu não sou daquela pessoa que encontra uma falha e essa falha vai persistir. Não, nós vamos lutar para que a falha seja corrigida. E da melhor forma possível, quem vai sair beneficiado? O nosso objetivo sempre é o paciente, é o município de Bandeirantes. Então esse é o nosso objetivo maior, é lutar sempre pela melhoria para que o município de Bandeirantes ou aquele que vier aqui, o usuário do sistema, saia de melhor forma do que entrou.
Obrigado, doutor.
Obrigado pela oportunidade.
Muito bem, eu vou conversar com a dona Carlota, provedora da Santa Casa, se bem que o doutor Hugo praticamente fez aí um raio-x da Santa Casa, acho que sobrou pouco para a senhora falar, principalmente no que diz respeito à Santa Casa. Porém, a senhora faz questão de agradecer a mobilização que está acontecendo em vários setores, em vários segmentos da nossa sociedade também, em prol da Santa Casa. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Cabiúna. Estou eu aqui novamente falando da nossa Santa Casa. Vejam bem, a nossa Santa Casa. Insisto em dizer isso. A nossa Santa Casa. Essa Santa Casa é nossa. Ela não tem um dono. Ela é da cidade, ela é da comunidade. Insisto em dizer isso. E estou muito feliz e quero agradecer de uma maneira muito assim, especialmente a toda essa mobilização que está havendo dentro da nossa comunidade, tentando participar da vida da Santa Casa. E é isso que precisa. Nós não podemos ficar esperando só do governo. Nós não podemos. Quando a população quer, ela é como a voz de Deus, é o poder de Deus, é o poder da população. Quando a população quer, tudo é possível. Se ela trabalhar ao contrário, nada acontece. Então, eu estou feliz, porque eu tenho certeza que agora a nossa Santa Casa realmente vai brilhar nesse norte do Paraná.
E olha, dona Carlota, independente do valor arrecadado por essas doações, por essa movimentação de vários setores da sociedade, a senhora até falava de uma pessoa que vem aqui, traz ali seu dinheirinho contado, doa 50, doa 100 reais. Isso eu estou falando só para citar como exemplo, que não precisa ser valores vultuosos. O importante é estar contribuindo com aquilo que é possível.
É, até com bom pensamento, com uma oração, ajudando de alguma maneira, porque realmente quem gosta, quem quer, quem precisa, são todos, né? O doutor Hugo acabou de falar, aqui ninguém sabe a hora que pode precisar de correr aqui na nossa Santa Casa, porque realmente é o único hospital na cidade que fica aberto 24 horas, com médico dentro, não um médico. São dois médicos que ficam a noite aqui, a noite inteira. Então, nós temos médico 24 horas, coisa que antigamente não existia em Bandeirantes. Se você precisasse de um médico, você tinha que telefonar, ir na casa, bater na porta, chamar, acordar o médico para que ele pudesse vir atender o paciente. Hoje isso não acontece mais, porque a Santa Casa fica 24 horas com as portas abertas e com médicos para atender, graças a Deus. Foi uma grande mudança que houve dentro da comunidade de Bandeirantes, que talvez as pessoas tenham se esquecido da época em que eles precisavam bater na porta, né? Eu nem sabia, agora eu vi o doutor Hugo falar que estão pondo aí em rede social, nem sabia, porque graças a Deus eu não olho em rede social nenhuma, eu tenho muito o que fazer, não dá tempo para ficar vendo o que está na rede social também.
Eu até acho legal a rede social, se a pessoa fazer uma reclamação, mas primeiro procurar algo, saber o porquê também que está reclamando. Mas vamos falar das coisas boas. Eu acho que o doutor Hugo já deu uma pincelada legal em tudo isso aí. A senhora está super contente com a mobilização. E temos também o bazar que está aí para chegar, de repente. e outras coisas, outras novidades aí.
Temos muito o que fazer, né? Nós temos muito o que pensar, muito o que fazer, muito o que realizar.
Eu cortei a senhora nas redes sociais para não valorizar esses ruins, sim aqueles que fazem alguma coisa.
Eu não posso valorizar porque eu desconheço. Eu não tomo conhecimento, não sei nem que existe. Então, para mim, realmente não me abala absolutamente nada. Isso daí, para mim, não existe. Existe trabalho, sim. Existe muito trabalho, muita vontade e muita alegria hoje. Eu estou coberta de alegria. Ontem eu saí daqui vibrando. E tem pessoas maravilhosas nessa comunidade, porque é uma comunidade humana. E eu vejo o bem querer, às vezes, nessa senhorinha que vinha com dificuldade, porque ela é doente também, trazer durante o mês um dinheirinho aqui, porque dizia ela para as funcionárias aqui, diga para a dona Carlota que eu quero ajudar a Santa Casa. Veja, se tem uma pessoa assim na comunidade, não tem uma só, tem uma quantidade enorme, porque agora quando fomos para o rádio e falamos que precisávamos de ajuda, olha o que está acontecendo na cidade. Então, é uma maravilha isso. Não posso agradecer uma pessoa, porque senão a gente acaba esquecendo. Da outra vez, o Ziban também tinha mandado dinheiro, esqueci de falar muito obrigado. E tem montes de gente, não é o Ziban, não é a cooperativa, não é os meninos que fizeram a parte esportiva, trazendo essa população, chamando a atenção da população. É um todo, porque tem professores trabalhando nas suas escolas agora para ajudar a Santa Casa, tem igrejas trabalhando para ajudar a Santa Casa. Nós não temos como dizer que Bandeirantes não é uma cidade maravilhosa. Isso daqui foi feito por Deus. Nós temos uma topografia fantástica, nós estamos numa localização excelente entre duas grandes cidades, uma do estado de São Paulo, que é Ourinhos, a outra Londrina, aqui no norte do Paraná, e nós temos um povo fantástico. Daí que tudo aqui pode acontecer. Vai depender só da comunidade. Essa comunidade é uma comunidade inteligente. E ela já provou isso mais de uma vez. A cidade estava parada, ela começou a trabalhar, a cidade cresceu e passou algumas outras cidades da região. E se ela continuar unida e trabalhando, ela vai passar muitas outras cidades. Tenho certeza disso. Minha idade já está avançada, mas a cabeça ainda funciona. E eu estou feliz do que eu estou vendo e ainda quero ver muita coisa boa aqui dentro, se Deus quiser. E mesmo com toda essa crise, você viu, você andou, Santa Casa não está parada. Ela continua crescendo. Ela continua fazendo coisas boas e vamos oferecer à população cada vez mais e vamos continuar trabalhando para isso.
Vamos falar então do bazar? A gente sabe que deu uma parada, que ficou difícil, mas parece que até o final do ano sai esse bazar aí, que vai vir numa hora excepcional, né?
Se Deus quiser. E daí a gente vai avisar a todos e vamos trabalhar daí com o bazar também. Se Deus quiser, vamos poder fazer também o pagamento do nosso 13º aqui. Por muita coisa em dia e fazer o pagamento do 13º.
Para finalizar, a senhora está preparando mesmo para deixar de vez a Santa Casa? É o comentário que a gente ouve.
Ah, todo mundo fala de vez. Eu não vou deixar isso daqui nunca de vez, porque tem um amor muito grande aqui dentro. Eu sou uma voluntária. E voluntária é isso. Voluntária não para nunca. Então, pode mudar, pode acontecer muita coisa, mas eu vou continuar a Santa Casa e a população pode contar comigo. Vou ser sempre uma mulher aqui dentro, trabalhando pelo bem comum.
Algo mais?
Só agradecer. Agradecer a Deus pelas maravilhas que eu estou vendo acontecer. Agradecer essa população maravilhosa. Bandeirantes está de parabéns. Agradecer os médicos que continuam trabalhando de uma maneira fantástica aqui dentro, mesmo sem receber o que realmente a Santa Casa deve a eles. Mas tudo isso nós vamos pôr em dia, se Deus quiser, porque eu tenho esperança. E a esperança e a alegria é um negócio muito sério na vida do cidadão. E eu tenho essas duas coisas. Tenho alegria de viver e tenho esperança nas coisas boas. Então, nunca o ruim vai vencer, não. Isso daqui está longe de acontecer aqui dentro da Santa Casa. Muito obrigada, Sérgio.